Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, pedi a vossa atenção. Vamos iniciar esta audiência com o Unidouro. Só pedi ao senhor deputado Pedro Soares, se esperasse um bocadinho, que eu queria-lhe uma palavra também, enquanto presidente da comissão, com a sua presidência da comissão, pode ser? Só um bocadinho, só 10 minutos. Muito obrigado. Vamos então iniciar esta audiência com a Unidouro, União das Adegas Cooperativas da Região do Mercado de Douro, que está aqui representada por Dr. Lídio Santos, Presidente, pelo Dr. José Santos, Vice-Presidente, e pelo Sr. Dr. José Manuel Lopes Santos, Presidente da Assembleia Geral. Eu agradeço a vossa presença.
José Santos está doente, acabou.
Ah, então.
E veio aqui o Dr. Paulo Carido.
Ah, Dr. Paulo Carido. O Dr. José Santos acamou e está o Dr. Paulo Carido.
Toda a semana, manda cumprimentos.
Eu queria, em nome da Comissão, agradecer aqui a presença da Unidouro, dizer-lhes que a intervenção que vão ter será uma intervenção inicial com um período de tempo de 10 a 15 minutos. Depois de grupos parlamentares para perguntas e para comentários terão 5 minutos e depois ser-lhe-á dada de novo a palavra para responderem aos comentários e às perguntas que entretanto forem formuladas. Sendo assim, passava a palavra a quem da Casa do Douro quer iniciar esta... da Unidouro, desculpem, quer iniciar esta intervenção. É o Dr. Lídio Santos?
Sim, pode ser.
Então tem a palavra, faz favor.
Muito bem. Então, muito...
Pode continuar,
sim.
Que eu só vou dar aqui.
Está, ok. Muito boa tarde a todos. Obrigado por terem a amabilidade de nos receber. De facto, a Unidouro teve uma postura discreta, como podem ter visto ao longo de todo este processo, no sentido de transmitir igualdade, serenidade, porque achamos que é aquilo que no Douro faz falta para se resolverem os problemas, muitas vezes, pronto, e nós como representantes cooperativas. No entanto, eu tinha aqui algumas considerações para não me perder, para as fazer, que gostava, uma vez que temos poucas oportunidades de estar aqui para o fazer, e de fazer aqui uma pequena inserção e depois podemos ir a outras questões. Eu sei que o tempo está a contar, mas isto é muito rápido. Portanto, a Casa de Douro tem cerca de 84 anos, fruto de leis da Primeira República, no início do regime comandado por Salazar, no contexto económico de grande depressão, em que o preço dos vinhos caía mais de 2 dígitos ao ano. A miséria instalava-se no Douro. Em 35 e 40, perdeu por decreto muitas das suas prerrogativas, que passaram para o IVP e outras instituições cooperativas, como os grêmios. Os objetivos iniciais de servir o motor, de servir de motor do associativismo dos viticultores durienses e do desenvolvimento regional foram prejudicados. Mas a sua ação de regulação entre a lavoura e as empresas de comercialização de vinho do Porto foi muito relevante. O aparecimento nos anos 50 do século passado das cooperativas vinícolas completou a ação da Casa de Douro. Chegou ao 25 de Abril, em 74, reforçou naturalmente o seu papel. Apesar de graves erros de gestão e de algum oportunismo inaceitável, chegou ao fim da primeira década do século XXI, exercendo um importante papel de defesa e regulação do setor, impedindo um domínio absoluto e total do comércio sobre os lavradores. Estava doente, mas os milhões de litros de vinho do Porto armazenado eram remédio mais do que suficiente para a curar. O governo preferiu usar da eutanásia, procurando arrumar de vez com a estrutura que colocava dificuldades aos intentos monopolistas e totalitários do setor do comércio, desprotegendo totalmente os pequenos vitivinicultores. Passaram por cima da lei que fizeram para colocar à frente da Casa de Douro, desprovida de parte das funções, os seus amigos. A justiça interpôs-se e estamos no impasse. Portanto, e agora? Digamos que... Desculpem esta introdução, mas eu acho que era oportuna ser feita, apesar de já tanta gente se ter falado ao longo destes últimos anos e, concretamente, no último ano, mas o que importa, de facto, para além disto, é o e agora, não é? Agora estamos neste ponto. Nós, Unidouro, vimos aqui para falar do futuro, com as soluções que achamos que são, no nosso entender, as adequadas, face à representatividade que temos, a Unidouro representa as cooperativas do Douro. Como sabem, houve algumas que, fruto desta situação, digamos que foi uma cisão, vá, que tudo isto trouxe, nada, em que nada contribuiu para a União, mas sim para algumas saírem, mas representava cerca de 40% da produção do vinho do Porto da região. E nunca, claro que agora será, não sei, não contabilizamos ainda, algumas que saíram, mas que nós estamos sempre dispostos, porque é a entidade que representa, digamos, a União, com o nosso esforço e trabalho e com esta nossa postura, que elas regressem para podermos ter, de facto, essa intervenção. No nosso entender, a nossa proposta, aquilo que em termos de Unidouro entendíamos que era o mais correto, será uma reversão da Casa do Douro e do concurso efetuado para que volte a ter uma natureza de associação privada de direito público. Para isso, entendemos de facto que é urgente resolver o passivo, porque sem a resolução do passivo, que foi sempre a nossa postura, já tivemos aqui outra vez, já em várias comissões o referimos, o passivo é uma pedra que está no sapato que não deixa a Casa de Ouro desenvolver outras funções. Para isso, apontamos duas soluções. Muitas, as duas já foram afloradas em várias situações. Uma que será a dação de vinhos em cumprimento, em pagamento, peço desculpa, ou a venda. Qualquer uma destas soluções, claro que com um enquadramento de respeitar, de facto, respeitar a comercialização em determinado número de anos a estudar, mas que, se não, ia pronto, criar um caos em termos de Douro nestes anos que fossem introduzidos no mercado. Instalar uma comissão que possa defender o interesse público e que fazer toda esta gestão, porque as situações estão desgastadas, tanto de uma forma como de outra, e eu acho que cabe, de facto, a este Ministério, ao Ministério, ao Governo, criar essa comissão para defender e tratar desses assuntos. Dar à Casa do Douro funções para as quais ela foi criada, permitindo que mantenha algumas funções de regulação e de defesa da lavoura douriense. Foi esse o intuito, como fiz naquela pequena introdução, naquela exposição, a origem. A Unidouro, no nosso entender também, deve ter uma representação no interprofissional, coisa que não tem, como podem verificar. Na lei anterior estava contemplado que a maior cooperativa tivesse essa representação. Atualmente, pronto, vocês sabem com certeza que não temos essa representatividade com os prejuízos de casa para os viticultores. E era essa a nossa proposta do apoio. Como sabem, as cooperativas têm um papel descentralizador de apoio na formação local, no atendimento, na resolução dos pequenos problemas dos agricultores. Por vezes têm, ou frequentemente têm, baixa escolaridade, têm aquela capilaridade, não têm meios informáticos. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com a obrigatoriedade, com a emanação que têm que se coletar até à data X do ano passado, ou há dois anos, os agricultores. Quem é que esteve no terreno para implementar, para ajudar a implementar essas medidas? Foram as cooperativas que estão ali localmente, os sócios vão lá, diz que não sabem o que fazer e nós temos esse papel formador. Portanto, temos que ser compensados por esse trabalho que fazemos ao país. As cooperativas, esse é um dos pontos. Outro, recentemente, produtos fitofarmacêuticos. Até a data X tem que ser, senão não se vende. Epá, então e quem faz? Tivemos que ser nós, cooperativas, a organizar, a promover, a fazer. Portanto, é tudo muito fácil, mas é entregar o bebê na mão dos outros e vou-me embora de férias. Portanto, nós, cooperativas, temos que estar ali a cuidar deles, neste sentido. Outros exemplos, como, por exemplo, o projeto Vitis. Reparem, nós, cooperativas, criamos condições para fazer as chamadas agrupadas e promover para que os pequenos agricultores tenham acesso a esses meios de reconversão de vinhas. Coisas que, até agora, antes, se não fossem as cooperativas, acontecia como nos quadros anteriores. Qual era? É que só as grandes empresas, ou situadas mais a sul do país, como se sabe, ou então as do Douro, que são multinacionais, que conseguem absorver. E depois vieram X milhões de euros para o Douro, vieram sim senhor, só que ficaram em determinadas. Portanto, nós somos o garante dos pequenos viticultores. É isto que nós queremos também que seja entendido. Se não fossem as cooperativas, o país era mais desigual. Só, pronto, por estas razões que acabei de falar, nós transformamos o país mais igual. Nós evitamos muitas coisas que podiam correr mal E vemos recentemente o que é que acontece com muitas partes da sociedade que se encontram abandonadas e que depois cometem crimes que são muito mais violentos e onerosos para a sociedade. Portanto, em termos de propostas, penso que já me fico por aqui, porque senão depois, se forem tantas, vocês dizem que já são demais. Resumidamente, gastei apenas 8 minutos. Se o meu colega aqui pretender acrescentar, e depois poderei ter mais coisas para dizer, mas no outro contexto.
Então, deixa agora, tem a palavra.
Sr. Presidente, me permitir 1 minuto só, depois ouviríamos naturalmente os senhores deputados sobre questões que porventura queiram colocar. Eu acrescentaria somente a esta questão do Dr. Ilídio o importante papel que ainda hoje as cooperativas têm no Douro. Há muita gente que entende que as cooperativas, enfim, são vinhos de lugar comum, de bala comum, que não têm interesse absolutamente nenhuma, que estão desatualizadas. Eu continuo a dizer que cada vez mais as cooperativas fazem falta no Douro. Fazem falta porque elas respondem efetivamente às questões dos pequenos e médios vitivinicultores. Eu posso-lhes dizer que, se não fossem as cooperativas, muitos viticultores que têm, por exemplo, 200, 300, 400 litros de vinho do Porto, não tinham a quem vender o famigerado cartão. E, portanto, são as cooperativas que estão disponíveis para congregar toda essa gente, para continuar a ter a paisagem bonita que o Douro tem, classificada como património da humanidade, e, portanto, as cooperativas têm que ter uma especificidade na região que não tem uma empresa com capacidade financeira para poder, portanto, estar instalada. E, portanto, as cooperativas, para além, enfim, do seu papel agregador, é importante que também o poder político entenda isto como uma tal especificidade e crie condições para que elas possam modernizar e, por isso, responder muito mais às exigências de mercado, que hoje, como sabem, não são fáceis. E, portanto, esta questão da Casa de Douro, voltando um bocado atrás, naturalmente que nos cria alguma instabilidade. A Casa de Douro, que foi no passado, e não quero de maneira nenhuma falar do passado, mas foi no passado o grande guarda-chuva que resolvia naturalmente todos os problemas da Casa de Douro, nomeadamente os excedentes, que era uma questão importantíssima e que muita gente a classificava de fascista e de outra coisa qualquer, mas era este poder regulador que a Casa de Douro tinha quando o comércio, por alguma razão, fazia boicote ou não consumia tudo aquilo que se produzia, era a Casa de Douro que retirava sem que isso custasse um tostão ao país. É preciso dizer isto, porque a grande ideia que perpassa é que os governos, enfim, injetaram dinheiro naquela casa e que aquilo foi um sorvedor de dinheiro público, quando isto não é verdade. A Casa de Douro, pelos seus meios próprios, pela sua capacidade de gerar riqueza e de gerar valor, conseguia, todos os anos que a produção não fosse, enfim, comercializada, retirar esse produto e daí o tal estoque da Casa de Douro. E, portanto, meus caros amigos, a questão da Casa de Douro é importante. Este projeto que o anterior governo criou, eu penso que isso foi um entorse, foi a pior coisa que podia ter acontecido na região, porque aquilo não é rigorosamente nada, não resolve nenhum problema da região e, portanto, só mesmo uma reversão dessa legislação, a criação de uma comissão ou outra coisa qualquer, pode naturalmente não só resolver o problema da dívida e das responsabilidades que a Casa de Douro tem, do património, da Real Companhia Velha, mas também preparar aquilo que nós chamamos a possibilidade de haver eleições para que a Casa de Douro possa representar todos e não uma disseminação de organizações na região que vai contribuir, como no passado foi, a Casa de Douro já foi uma federação de grêmios. Se acelerem a história, rapidamente chegaram lá. A Casa de Douro já foi uma federação de grêmios e deu no que deu, deu exatamente depois em guerras intestinas interiores, que depois, enfim, acabou com a criação da Casa de Douro como única organização representativa da região. E só assim nós poderemos ter paz, nós poderemos pensar efetivamente no que queremos, porque hoje, como sabem, tudo se joga no interprofissional. O interprofissional é hoje, digamos, o areópago de todas as decisões da região. E se a produção não tiver uma representação forte, é evidente que a outra parte, que é preparada, que paga a quem os represente, porque tem capacidade financeira, enfim, estão ali numa situação perfeitamente favorável. E nós, os produtores, enfim, estamos ali a ver passar os comboios, deixa de passar esta expressão. E, portanto, penso que esta questão é importante, é urgente, para que, efetivamente, a região possa, naturalmente, continuar o seu desenvolvimento e a sua vida com normalidade. A representação das cooperativas no interprofissional é importantíssimo. não uma representação indicada em legislação como era no passado, em que dizia era a maior cooperativa ou aquela que tivesse maior vinho do Porto, mas tem que ser aquela representação que a sua associação representativa indicar para nos poder representar. Como disse, as cooperativas têm efetivamente uma especificidade. Bom, e penso que as coisas, para não andarmos muito mais para além, que isso não, enfim, nunca mais acaba.
Muito obrigado pela vossa intervenção. Eu pergunto quem é que do PSC usa da palavra. É o António Lima Costa, faz favor, o Sr. Deputado António Lima Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os elementos da Unidor aqui presentes, o Dr. Elídio Santos, o Professor José Manuel Santos, o Dr. Paulo Santos. E gostava de começar dizendo que, e agradecendo a intervenção, que vieram aqui transmitir a vossa posição e a vossa opinião sobre a problemática da Casa de Douro, que é uma opinião legítima, uma opinião respeitável, mas com a qual, naturalmente, não concordamos em nada. Temos, antes disso, de lembrar que a Unidouro, para quem não sabe, estava integrada na associação que concorreu naquele célebre procedimento concursal para a seleção da associação que sucede à Casa de Douro Pública. A Unidouro integrava a associação que perdeu e, portanto, é preciso que fique registada aqui essa posição, digamos, de imparcialidade. Mas antes disso, essa posição parcial, antes, melhor dito. Mas antes disso, é preciso lembrar que essa vossa opinião, a posição que aqui transmitiram, teoricamente, a posição da Associação das Cooperativas do Douro pode não ser, e é preciso, se calhar, discutirmos isso, pode não ser a opinião da maioria das cooperativas, tal como pretendem fazer crer. Porque é sabido que houve, como aliás foi dito, houve, digamos, a saída de inúmeras cooperativas da Unidouro. Pelas contas que tenho na minha posse, das 22 cooperativas que fazem parte ou constam na vossa página eletrónica, no vosso site, como associadas, 16 terão abandonado a associação, portanto 16 em 22, portanto é uma percentagem enorme e, portanto, no mínimo, o que se pode afirmar aqui é que a posição que aqui nos trazem pode não ser e provavelmente não é a posição da maioria do setor cooperativo do Douro. Até podem aqui dizer, naturalmente, que legalmente ou juridicamente a posição que aqui nos trazem vincula todas as cooperativas. Mas o que interessa saber é se, de facto, a opinião da maioria das cooperativas, da maioria esmagadora das cooperativas, é convergente com a vossa posição. E, nesse sentido, para dissipar dúvidas, que as há, eu queria aqui fazer uma proposta muito concreta ao Sr. Presidente da nossa Comissão, proposta que passava, se assim o entendesse, consultando os partidos aqui presentes, no sentido de questionar formalmente todas as cooperativas para saber a sua posição efetiva em relação à problemática da Casa de Douro. Dissiparíamos daí, dessa forma, as dúvidas que subsistem quanto ao poder de representação da Unidouro do setor cooperativo do Douro. Portanto, deixava esta proposta concreta ao Sr. Presidente, se assim entender fazer. Voltando à Unidouro, eu queria aproveitar a oportunidade para deixar uma pergunta aos elementos da Unidouro aqui presentes, sabendo-se que se preocupam, como é óbvio, com o futuro do Douro, portanto, nesse aspecto é consensual, estamos todos de acordo, todos nós nos preocupamos muito com o Douro e com os seus lavradores, portanto, eu queria perguntar concretamente, num determinado sentido, quanto ao património da extinta Casa de Douro, qual é a vossa posição em relação ao património da extinta Casa de Douro? Recordo que a antiga Casa de Douro, de natureza pública, tinha a responsabilidade pela guarda, manutenção e gestão do património da Casa de Douro, do seu valiosíssimo estoque de vinhos, por exemplo. A Casa de Douro, de natureza pública, como todos sabemos, foi extinta pelo anterior governo e, portanto, os órgãos sociais não representam uma coisa que foi extinta. Após a extinção da Casa de Douro, foi nomeada pelo anterior governo uma administradora para assumir essa responsabilidade de guarda, manutenção e gestão desse património. Ora, como sabemos, os partidos que suportam o governo revogaram essa legislação, por intermédio da qual essa administradora vinha trabalhando, mas não aprovaram um modelo alternativo. Foram, aliás, muitos pedidos a revogar, mas quando chegou a hora de decidir, nada. Estão muito de acordo para destruir, mas quando se trata de construir, desentendem-se. Tem sido assim em muitas matérias, aliás. Em consequência dessa omissão dos partidos das esquerdas e também do Governo, que tem toda a legitimidade para legislar sobre esta matéria, nada o impede, mas também se tem afastado desta questão, em consequência dessa omissão, o património da extinta Casa de Douro está pura e simplesmente ao abandono. Há notícias de roubos, as portas e janelas dos armazéns estão escancaradas, à vista de todos, a erva cobre metade dos armazéns e ninguém liga a isto. Aparentemente ninguém liga a isto, não há ninguém que possa tratar deste assunto. Muito preocupados com esta situação, o PSD, como saberão, perguntou já há bastante tempo, já tempo demais, ao Ministério das Finanças, porque, como sabemos, quem tutela esta matéria é a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, e nós perguntamos uma coisa muito simples. Pergunta simplíssima, simples de responder, que é quem, neste momento, detém a responsabilidade pela guarda, manutenção e gestão do património da extinta Casa de Ouro? Quem é? Até hoje não tivemos resposta. A resposta à nossa pergunta, que é muito simples, não existe, não, é, não, não há resposta. E não há resposta porque, de facto, não sabem quem é que neste momento guarda, tem a manutenção e gera o património da Casa de Ouro. Há um vazio total, o património, esse valiosíssimo património, como foi dito pelo Dr. Elídio, serviria certamente para pagar uma grande parte da dívida da Casa de Ouro, esse património está completamente abandonado. E, portanto, a pergunta é incontornável. Pergunta ao Unidor, sabendo que todos nós nos preocupamos com esse valiosíssimo património e com o Douro em geral, pergunto qual a vossa opinião sobre o atual estado de abandono a que o património da Casa de Douro está votado. Uma pergunta simples também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Partido Socialista. Francisco Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma palavra de saudação e de boas-vindas aos corpos sociais da União. Bem-vindos à Casa da Democracia. Em primeiro lugar, gostava de salientar o papel fundamental que as adegas cooperativas têm desempenhado no nosso país e, particularmente, na região de Mercado do Douro. E queria sublinhar aquilo que o Sr. Presidente disse há pouco. É um papel insubstituível de representação que é imperativo assegurar e aprofundar naquilo que é o quadro de estabilidade e de compromisso entre os vários atores que intervêm na fileira do vinho e da vinha, mas também naquilo que é a defesa de um papel fundamental que o pequeno agricultor tem, particularmente na defesa da paisagem, património mundial. Portanto, queria sublinhar isso. Queria também sublinhar que, conforme foi dito e bem, que as adegas cooperativas, desde há uns tempos para cá, asseguram também um apoio técnico a todos os nossos pequenos viticultores, e isso também por nós deve ser salientado, e portanto queríamos nós, Partido Socialista, dar exatamente essa palavra de apreço por esse papel. Uma outra nota vai dirigida um pouco ao PSD e particularmente ao Sr. Deputado António Lima Santos, porque realmente não vale a pena dizer e continuar a afirmar que a solução do anterior governo era uma solução perfeita. E não vale a pena desvalorizar os depoimentos daquilo que são atores com papel fundamental na região e que contrariam exatamente essa visão idílica de tudo aquilo que nos vinham dizendo, que a solução resolveria todos os problemas, que o modelo institucional encontrado para a Casa do Douro também viria pacificar a região e, acima de tudo, dar um passo em frente. Aquilo que hoje nós ouvimos aqui nesta comissão é exatamente o contrário. E também lhe queria dizer uma coisa, não lhe fica bem descredibilizar uma instituição que representa das 17 adegas cooperativas da região demarcada, 16. Portanto, não fica bem. É uma visão seguramente diferente daquilo que o Sr. Deputado e o seu partido pensa, mas é uma visão que deve ser respeitada, e que deve ser também acolhida. E é pena que não tenham feito, porque quando construíram a outra solução, a tal que era miraculosa, não tiveram esse cuidado. Não tiveram esse cuidado. Porque se o tivessem tido hoje, não estaríamos aqui exatamente, mais uma vez, a discutir aquilo que é um problema crónico que diz respeito à situação da Casa do Douro. E é exatamente para isso que nós devemos estar aqui, conforme foi dito e bem pelo Sr. Presidente da Unidor, devemos olhar para o futuro. E é isso que nos preocupa e é isso que nos deve motivar a todos. E, portanto, já foi dito várias vezes pelo Partido Socialista que, da nossa parte, estamos abertos a que esse contributo e esse consenso seja também assumido por parte das bancadas do PSD e do CDS e que reconheçam de uma vez por todas de que a solução que vocês implementaram não é a melhor. E, portanto, se querem dar realmente o vosso contributo, nós estamos disponíveis para isso. Uma última questão, que é uma última questão que é dirigida exatamente ao Sr. Presidente da Unidor. Nós sabemos e vamos tendo notícias de que o setor cooperativo na região não atravessa um bom momento. E queria lhe pedir, em breves notas, que nos traçasse exatamente esse cenário daquilo que é a situação atual, o estado da arte do setor cooperativo na região demarcada. Até porque nós sabemos uma coisa. Há um binómio essencial para a sustentabilidade da região. E esse binómio passa por uma nova Casa do Douro, mas também passa por um setor cooperativo forte na região. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e os senhores deputados e também a Unidor, na pessoa dos dirigentes aqui presentes, do Sr. Presidente e Vice-Presidente. Nós valorizamos muito o papel que as cooperativas têm, em particular no apoio aos viticultores. Achamos feliz a expressão de que torna o país mais igual, e particularmente numa região em que os pequenos viticultores têm uma pequena dimensão e vivem com muitas dificuldades. E, de facto, reconhecemos esse papel que as cooperativas podem e seguramente têm numa região como a do Douro. Foi pedido que fossem criadas mais condições às cooperativas. E a minha primeira pergunta é precisamente essa. Quais condições? Exatamente de que é que estão a falar quando pedem melhores condições às cooperativas? Porque certamente, da parte, neste momento, da maioria que suporta o Governo, haverá uma, com certeza, abertura para ajudar as cooperativas a cumprir bem o importante papel que têm. Foi aqui afirmado pelo senhor deputado do PSD que saíram muitas cooperativas da Unidor. Bem, isso efetivamente a ter acontecido, enfim, não tenho dados que me permitem afirmar ou infirmar ou sustentar essa afirmação, só mostra de facto, ou só é revelador, a ter ocorrido, só é revelador do clima de confronto que foi gerado no Douro pela situação anterior. Portanto, se é verdade aquilo que o Sr. Deputado do PSD disse, só vem corroborar e mostrar que a solução que foi adotada pelo anterior Governo foi uma solução que, ao invés de criar, como foi dito, unidade e serenidade, só veio agravar o clima de confronto, que com certeza que não será o melhor clima para encontrar boas soluções para os problemas do Douro. Mas já agora gostava de ouvir a opinião dos dirigentes da Unidouro sobre, efetivamente, a sua representatividade, certamente dir-nos alguma coisa. Sobre a situação anterior e a solução anteriormente encontrada, foi proposto, foi sugerido que a futura solução deveria encontrar, aumentar a representatividade e a defesa dos lavradores face aos poderosos interesses da comercialização. Eu pergunto se de facto acham que a solução que tinha sido apontada, sendo uma solução que, como é óbvio e evidente por aquilo que nos disseram, dividiu o Douro e gerou um clima de confronto que eventualmente terá inclusivamente levado à saída de algumas cooperativas da União, se aquela solução que tinha sido encontrada garante a efetiva defesa dos interesses da lavoura face à comercialização e qual é, na vossa opinião, aquela que poderá melhor, enfim, admitindo que não há fórmulas perfeitas, qual é a melhor formulação para o futuro. Obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria, em nome do CDS, agradecer a vinda dos dirigentes da Unidouro, agradecer as informações que aqui nos trazem, em particular até do meu amigo, meu antigo chefe, professor José Manuel Santos, foi meu vereador enquanto eu funcionário da Câmara de Lamego. E permitam-me dizer-vos que, com a estima e amizade que tenho, que há questões aqui que levantaram que merecem alguma informação mais pormenorizada. Primeiro, eu gostaria de saber qual é hoje a representatividade efetiva da Unidouro. Essa era a primeira questão. E pedia se me confirmam, eu vou dizer, se me confirmam estes dados que eu vou dar. A adega cooperativa de Alijó não pertence à Unidouro. A adega cooperativa de Armamar extingueu-se. A adega cooperativa da Meda aderiu à Federação de Renovação do Douro. A adega cooperativa de Mesão Frio demiteu-se da Unidouro. Moncorvo demiteu-se da Unidouro. Mursa demitiu-se na Unidouro, Penajóia demitiu-se na Unidouro, Sabrosa demitiu-se na Unidouro, Sanfins do Douro extinguiu-se, São João da Pesqueira demitiu-se na Unidouro, Taboaço extinguiu-se, Vila Flor extinguiu-se, Vila Real pediu demissão e Pegal está extinta e, finalmente, Cave, a Cooperativa Vitivinícola do Peso da Régua, excluída da Unidouro, por se ter demitido. Se confirmam estes dados. Depois, eu estou de acordo e subscrevo na íntegra de que o cooperativismo é absolutamente fundamental para a vitivinicultura, sobretudo da região norte, do Douro e da região dos vinhos verdes, por exemplo. E devo dizer que há excelentes exemplos de bom funcionamento de cooperativas vitivinícolas destas regiões e não quero citar nenhuma, mas tenho a certeza que os senhores dirigentes da Unidouro conhecem a da região e sabem exatamente que há casos de enorme sucesso, com vinhos de topo, em termos de ganhar prémios internacionais quando vão a concursos internacionais, das cooperativas da região. Portanto, o problema não está, neste momento, em exclusivo num problema de legislação do cooperativismo, não está exclusivamente num problema de financiamento das cooperativas, está, sobretudo, numa forma como é que são geridas. E há boas e más gestões. Portanto, sobre o cooperativismo, estou totalmente de acordo. Agora, a questão aqui não se está a colocar, e eu pensei que a questão aqui que vinha a ser colocada não por causa do funcionamento do cooperativismo da forma como está. O cooperativismo é uma solução excelente para a pequena produção, que não tem capacidade de, por si só, poder organizar-se e produzir. Não é produzir uva, é produzir vinho. E como diz um amigo meu enólogo, o vinho é aquilo que resulta entre o sumo de uva e o vinagre. É o que se consegue fazer entre o que é sumo de uva e o que dá vinagre. E, portanto, é isso que as cooperativas têm vindo a fazer. É exatamente fazer essa transformação para pequenos produtores que não têm capacidade de fazer por si só. Depois, a outra solução aqui que eu esperava ouvir era ver, efetivamente, porque o senhor Soutor Emídio Santos deu-nos aqui logo um panorama inicial, mas, Soutor, há uma coisa que mudou efetivamente bastante, foi entre o início do salazarismo e o momento em que estamos no século XXI. Entre o corporativismo e aquilo que é hoje a realidade do mundo atual. Não é a mesma. E, portanto, o senhor vem defender uma coisa que falhou completamente e falhou ao longo de muitos anos, desde pelo menos 1987, que os problemas da Casa do Douro se colocavam, para não me ir a 84, ou eventualmente até anterior, mas a partir do momento em que Portugal aderiu à União Europeia, ou à antiga Comunidade Económica Europeia, que o problema se começou a colocar. E, portanto, não foi possível encontrar, nesse contexto, uma solução para os problemas que não foi possível resolver, só se agravaram. E a solução que vem apresentar é retomarmos o contexto anterior, ou seja, aquilo que não foi possível solucionar. Ora, essa não me parece de toda a solução, sinceramente. E, portanto, eu acredito que a solução encontrada, e, portanto, posso entender a vossa posição como uma situação de conflito entre quem ganhou e a entidade que concorreu e que perdeu e que era aquela que era preferida por vós, mas a solução encontrada, eu acredito nela que ela é possível funcionar. Porque uma associação de direito privado que preste serviços, que possa vender produtos, que possa ajudar na comercialização, que tenha a representatividade da produção junto do interprofissional, é seguramente uma solução. Agora, é uma solução que depende efetivamente da região e dos interessados. Não é uma solução pública, que não tem capacidade depois de intervenção, que apenas gera problemas em termos do funcionamento e, no caso concreto, gerou dívidas absolutamente astronómicas. E, portanto, eu acho que aqui a solução não é de todo a dação dos vinhos em cumprimento, porque se essa fosse a solução, tinha sido resolvida para pagar as dívidas. Não era o problema das dívidas, era o problema das dívidas mais a forma da organização que existia. Era o próprio conteúdo da organização que estava ali em causa. E, portanto, ou nós conseguimos ter capacidade de interiorizar que a mudança é possível, e é possível para melhor, ou se nós queremos continuar a ser conservadores num conservadorismo que não nos leva a resolver o problema, só nos leva a agravar, seguramente o Douro não vai ter uma melhor solução. Na minha opinião, a solução que foi encontrada é possível ela vir a ser melhorada com certeza, mas é seguramente uma solução capaz de resolver o problema e não de criar mais problemas ao Douro que ele já tem que ser. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista, João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Unidouro aqui presentes e agradeço a vossa a disponibilidade, aliás, a oferta que fizeram para vir cá falar connosco sobre estas matérias, que me parece muito relevante. Se calhar não esperavam é chegar aqui à Assembleia da República e ser colocada em causa a vossa legitimidade para defender os vossos interesses, só porque não estão ao lado da entidade que ocupou a Casa do Douro e, por isso, pelo facto de não estarem ao lado da entidade que arrombou as portas para ocupar a Casa do Douro, isso retira-vos legitimidade na perspectiva de alguns senhores que aqui estão. Digo-vos que não é a nossa. Entendemos que a Unidouro tem tido um papel e as cooperativas tiveram sempre um papel muito relevante na região de Mercado do Douro e isso dá-vos legitimidade, talvez, acrescida. Dizer também que esta ideia de que quem vem aqui e contesta a solução do anterior governo não sabe muito bem o que é que diz, vem aqui mas vem, parece que vem orientado, é curioso que o PSD esquece que chegaram, que as entidades, aquelas supostas estruturas, pessoas que defendem a solução do governo não chegam cá, não vêm aqui à Assembleia da República, não há entidades que venham aqui dizer-nos, é pá, aquilo é uma solução maravilhosa, curiosamente as que vêm cá e as que querem vir aqui dar a sua opinião contestam todas esta situação do governo, incluindo as autarquias do PSD. A posição que tiveram relativamente àquilo que foi na sede das comunidades intermunicipais foi contestando aquilo que era a solução do governo. Por isso o PSD está com os olhos fechados, não quer ver até o que os seus autarcas dizem relativamente a esta matéria. Será também curioso ver aquilo que, e falarem sobre aquilo que é o processo de participação das cooperativas, nomeadamente até os processos, a legitimidade de alguns processos de adesão de algumas cooperativas à Federação Renovação do Douro, que parece que ainda não está resolvido, como ainda não estará resolvido até o próprio processo de constituição da Federação, uma vez que tinha que ser ratificado a sua escritura e parece que não o terá sido por todos os subscritores. Dizer que os órgãos, esta coisa de que os órgãos sociais da Casa do Douro já não representam nada, quer dizer, isto não é ler bem a legislação. O que a legislação diz é que, perante a extinção, os órgãos sociais que estavam em funções mantinham-se como administradores da insolvência. É verdade que depois aí algumas decisões do Governo, as quais se deu para trás, andaram para trás, incluindo, até judicialmente andaram para trás, tentaram tomar o outro caminho, mas a verdade era esta. E também é verdade, se há um problema de gestão do património, a administradora de insolvência, que foi nomeada pelo PSD e o CDS, proibiu os trabalhadores de entrarem nas instalações da Casa do Douro. E por isso há aqui um problema de gestão de património que não está a ser gerido, também devemos atribuir as responsabilidades a quem as tem relativamente a esta matéria. Nós, da parte do PCP, concordamos com um conjunto de pressupostos que colocam, revemos muito naquilo que colocaram e nas preocupações que colocaram e nas soluções que colocaram, porque, vejamos bem, este processo foi todo iniciado para quê? Era o que é que dizia o PSD e o CDS. O processo foi iniciado para pagar as dívidas da Casa do Douro. Ora, a Casa do Douro já está ocupada por outra entidade, a representação já está nas mãos de uma única entidade que representa, uma entidade que representa muito menos de metade dos produtores do Douro, mas representa 100% da produção no interprofissional e a questão das dívidas nunca foi resolvida, que era aquela que era o argumento para intervir por parte do PSD e do CDS. Nós concordamos e acompanhamos a questão da associação e essa é a posição do PCP, a questão de uma associação de direito público, entendemos que deve haver uma associação de direito público e de inscrição obrigatória porque essa sim representa todos os produtores. Também temos posição sobre aquilo que é o papel regulador da Casa do Douro, tanto relativamente aos excedentes, como algum papel que já teve relativamente à produção da aguardente e à utilização dos excedentes na produção da aguardente, utilizando algum conjunto de matérias com as quais concordamos com este papel regulador. Dizer, antes de fazer colocar algumas perguntas, que o PCP valoriza muito o setor cooperativo e o papel do setor cooperativo, até não nos estranha-nos que o atual governo e aquilo que são as regras da União Europeia e também o anterior governo, perdão, as regras da União Europeia, e esperamos que o atual governo tenha uma posição diferente, é esta ideia de promover organizações de produtores para ocuparem muitas vezes papel que era desempenhado pelas cooperativas na comercialização. Isto não faz sentido. sentido. As cooperativas têm uma história no nosso país de papel da comercialização, da produção, que agora está a ser atribuído a organizações de produtores sem necessidade nenhuma. Aliás, por valorizarmos o setor cooperativo, contestámos aquilo que foi a alteração ao Código Cooperativo que eliminou aquele direito do princípio internacional, que é um homem, um voto, que foi alterado pelo anterior governo e o qual não acompanhamos. Perguntas muito concretas, aproveitando que aqui estão, relativamente à questão, às questões da Casa de Ouro, é a questão da pacificação. O que é que sentem na região? É que a conversa que vem aqui muitas vezes é que a região está pacificada, é melhor não fazer nada, é melhor não andar para trás porque a região está pacificada, e é importante perceber isso, qual é o sentimento dos produtores na região. Relativamente à representação de um interprofissional, acabaram por referir a uma dúvida que tinha, é que enquanto a Casa do Douro representava a produção, havia um espaço, havia representação que era das cooperativas. Neste momento as cooperativas foram completamente postas de lado, tendo em conta, quer dizer, o PSD e o CDS dão aqui loas às cooperativas e à importância das cooperativas, mas no concreto, quando tiveram que decidir, puseram as cooperativas à margem deste processo. E ainda mais, é que o presidente da entidade que representa hoje 100% da produção saiu das associações de exportadoras de vinho do Porto para ir constituir aquela associação. Ele nunca esteve o mesmo tempo nos dois lados, mas saiu de um lado e apareceu automaticamente no outro, criando a outra. E por isso, temos quem representa a produção, tendo vindo da área da comercialização, com o perigo que isso encerra. A outra questão que tinha aqui era a questão das soluções, mas já acabaram por falar sobre esta matéria. Ainda, e muito rapidamente, porque já esgotei o tempo adicional, o Douro também tem um conjunto de problemas que, se quisessem falar com eles, era importante. Há a questão das intempéries e do problema que as intempéries tiveram, como é que está esta situação e o que é preciso fazer para resolver. Uma questão sempre muito importante, que é os custos, o preço pago à produção, como é que está essa matéria em termos dos custos, quer os custos de produção, quer os preços pagos, quais são as perspectivas, e em termos de prazos de pagamento, que são matérias muito importantes, nomeadamente numa região, como disseram, e muito bem, de pequenos produtores que as cooperativas representam e com os quais trabalham, como é que estão estas matérias no Douro, porque são matérias de grande relevância, porque o que sabemos aqui e ouvimos muitas vezes é que o valor a que era paga a pipa, que havia muita dificuldade de sobrevivência daquelas explorações, e isto é matéria relevante. Muito obrigado.
É para algum esclarecimento?
Sim.
É, então faz favor.
Muito rapidamente, apenas para, de certa maneira, responder à questão que o deputado Francisco Rocha e o deputado João Ramos aqui referiram.
Deputado, então nós fazíamos uma segunda ronda, também nos importa?
Não, eu acho que se pensávamos isso. É apenas para dizer que se colocam em causa aquilo que dissemos sobre a representatividade e temos de ser frontais em respeito ao cooperativismo, então isso significa que, depreende-se, que aceitarão a proposta que eu fiz de se auscultarem as cooperativas todas do Douro. Portanto, não há que recear, vamos ter respeito pelo cooperativismo no Douro, todos defendemos o cooperativismo e, portanto, depreendo que aceitam
obrigado.
A nossa proposta.
Obrigado.
Obrigado.
É que vamos entrar numa... Só um bocadinho, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Então vou dar a palavra ao senhor Presidente da Unidouro, ao senhor Elídio Santos. Doutor Elídio Santos...
Muito bem. Qual...
Tá, desculpem. Qual é o... Senhores deputados, se quiserem depois, de acordo com a vossa vontade, fazemos uma segunda ronda. Qual agora é... vou dar a palavra ao senhor Presidente da Unidouro, Doutor Elídio Santos, está bem?
Qual é o tempo?
10, 15 minutos. 10, 15 minutos, está bem?
Ora bem, eu tinha duas formas...
Esteja à vontade.
De facto, tenho, penso, duas formas de responder às questões. Uma, se calhar, é como dizia aqui, é responder no mesmo tom das acusações que fomos, de facto, presenteados. E essa é outra, é com alguma elevação. Porque basta... Eu não tinha coragem... Peço desculpa, eu respondendo diretamente à sua questão. Eu não tinha coragem de propor vir aqui, nós, Unidouro, se não tivéssemos uma representação. Reparem na seguinte questão, que está por escrito, em ata, tudo. A Unidouro, desde a Gênesis, e não vou maçar-vos, desde que esta situação surgiu, com a necessidade do país, foi isso que levou o governo que estava anterior de resolver. O problema não foi resolver o Douro, que tinha o país. O problema foi resolver o problema monetário que o país estava a atravessar. Queria resolver o problema da dívida, não era dos agricultores do Douro. O governo anterior era esse o problema que tinha. Começar a ver onde é que ia cortar para o déficit. E vai ver ali e diz, ora, aqui estão os X milhões, que nós somos fiadores ou avalistas, vamos executar isto para reduzir. Foi esse o problema. Quando nos apercebemos disso, e tem que ser mudado isto e aquilo, aquilo outro, o que é que nós fizemos, Unidouro? Promovemos com todas as estruturas, na régua, precisamente numa cooperativa para ser um sítio central, convocamos todas as cooperativas, convocamos a Confagre, da qual, pronto, nós estamos integrados, e promovemos uma reunião, uma mesa com a que estamos, para ver o que é que nós podemos fazer para nos defender os nossos interesses do Douro perante isto. E assim foi. Solicitamos uma reunião à Sra. Ministra da Agricultura e vemos que o Sr. Secretário de Estado apresentar a nossa proposta, tudo em consenso. Qual não foi o nosso espanto quando, posteriormente, vimos a verificar que nós andávamos a ter aquele trabalho quando tudo estava a ser tratado por trás com a tal federação já. Pronto, saltando. Perfeitamente. O que é que acontece? Isto para dizer que a Unidouro teve muita paciência em tudo. E quando houve a constituição das duas, portanto, quando diz que nós vimos aqui num papel que não é neutro, não está correto. Porque a Unidouro não faz, apoiou, já vai ver em que contexto, uma em detrimento de outra. O que aconteceu foi o seguinte. Perante essa situação, a Unidouro e a solicitação convocou uma assembleia no sentido de apoiar ou não uma determinada candidatura ou outra, a federação. E está em ata, 9 cooperativas, das 16 cooperativas, 9 votaram a favor e 7 votaram contra. Está em ata. Essas 7 pediram, porque está a ver quem tem mal perder, pediram para sair da Unidouro por esse facto. As outras 9 são as que nós estamos aqui a representar como a Unidouro. Portanto, é esta a situação. Brevemente vai haver eleições na Unidouro e vai haver com as 9 que estão, porque as outras saíram. Sobre o que aqui me falou para eu confirmar ou não confirmar ali o seu deputado a seguir, são para aí umas 20. Eu nem vou pronunciar isto porque eu já disse tudo com o que é que está. Posso-lhe fornecer a ata. A ata dessa reunião, onde isso tudo aconteceu. Portanto, muitas da questão já faliram há tantos anos e tudo nem vamos falar. Portanto, 9-7 foi esta a votação e daí a Unidouro entendeu, fruto dessa votação, dessa opção, apoiar uma intermédia. Porque se tivesse sido o contrário, a Unidouro, os seus votos também eram canalizados para a Federação. Apoiava a proposta da Federação, mas não foi seu entendimento esse. Portanto, está, penso que, esclarecida essa questão. E, apraz-me ficar um bocadinho chateado com esse tipo de sugestão. Eu não sei se o meu colega quer, eu penso que ele tem vontade de dar mais uma palavrinha também a esse assunto e depois eu continuaria a explicar.
Só mesmo voltando já agora um minuto à representatividade, Sr. Presidente, eu penso que o Dr. Elito foi correto, eu tenho aqui enumerada, se quiserem, uma por uma, mas não vale a pena, é isto mesmo, nós somos 16 neste momento, não somos 21, somos 16, e não, exatamente nessa Assembleia que eu presidi, foi-me proposto pela ALD um pedido de admissão da Unidouro à ALD, eu levei aquilo a uma Assembleia, foi discutido, muito discutido, e naturalmente a votação foi exatamente esta, 9-7. Em função disto, aconteceu o que aconteceu e penso que não vale a pena estarmos aqui a esgrimir mais essa situação. Mas o que o senhor deputado Lima Costa, meu particular amigo, diz relativamente a esta questão da representatividade, é a audição individual das cooperativas, até para confirmar se ou se ou se. Naturalmente que isto é exatamente a intenção de dividir ainda mais. Porque, meus caros amigos, ou nós reconhecemos, digamos, a instituição representativa de determinado grupo,
e naturalmente que é ele que representa, ou então queremos dividir e vamos individualmente perguntar a cada um deles. Eu penso que isto não há nada mais de divisor do que é em qualquer sistema democrático. Ou nós reconhecemos o poder instituído ou não reconhecemos. É a minha opinião e peço desculpa de não discordar totalmente. E se quiser, eu digo-lhes quais são as cooperativas que pediram admissão. Está tudo escrito. Régua, Pesqueira, Mesão Frio, Sabrosa, Vila Real em dúvida porque a Assembleia até votou contra. Pena Joia, que foi ele que fez a ata, ele próprio e mais não sei o quê, Mursa e Moncorvo. São estas as que saíram porque não concordaram com o resultado final. Portanto, tudo o resto se mantém na Unidouro e, portanto, a Unidouro é hoje, naturalmente, a única organização representativa do setor cooperativo. E penso que não há rigorosamente mais nada a dizer sobre esta matéria e portanto, doutor Ilídio, penso
mas querem,
que...
Mas querem saber só mais? Eu não queria ir tanto por além porque, de facto, interessa-nos coisas positivas e que se entramos nesta disputa é dividir. E, se calhar, é isto que nós não gostávamos de ver no Douro. O Douro, pela importância que tem, presta-se a estas coisas. E depois, nós, no calor da emoção, quando somos picados, como temos argumentos, queremos defendê-los e entramos nesta história. É esta a imagem que se passa para fora, de divisão, disto, daquilo. Epá, nós queríamos vir no Douro, eu tinha prometido vir dar aqui uma lição, digamos que boa disposição, de cooperativismo, porque no cooperativismo, como vocês sabem, acolhemos mais os pequeninos. Mas pronto, só para terminar, sabem o que aconteceu dessa votação nessa Assembleia? Como viram, 9-7, então a Unidouro vai apoiar a ALD. O senhor Instituto, o IVDP, que tem os dados, porque a Casa de Douro não os tem, solicitamos para integrar esses viticultores nesta eleição. Não os forneceu. Percebem? Portanto, não os forneceu, não contaram para nada. Portanto, nós, apesar de termos tido essa votação, não contamos para nada. Vejam o que o governo anterior, e eu não tenho partido político, não tenho político, não estou afiliado em nenhum, só estou a relatar os factos, tratou como tratou esta situação, em que interferia, só podia ter interferido, se não fazia com que eles nos fornecessem. Portanto, está tudo escrito, o que eu estou aqui a dizer, posso comprovar. Não serviu para nada. Portanto, mas não queria ir por aqui, mas claro, no calor a gente lá vai dizendo as coisas. Ora bem, relativamente ao CDS, penso que já ficou mais ou menos também... Desculpe eu não saber os nomes, só tomei nota aqui, Abel Batista, tomei aqui nota também. Diz aqui, conhecemos bem os exemplos do cooperativismo, claro, ok, tudo bem. Ah, relativamente a eu defender uma posição salazarista, não defendi a posição. Eu acho que é o seguinte, eu acho que devemos mudar as coisas que estão mal. Apesar de tudo, a Casa do Douro, que é dada como exemplo... Eu falei no Salazar porque foi uma situação histórica e ele teve a coragem, é um bom exemplo do que construiu. Como a ponte 25 de Abril foi feita quando? Na altura, foi feita na altura de Salazar. Portanto, a Casa de Douro, à semelhança do cooperativismo, foram na sua época. Portanto, o devido direito. O que é que acontece relativamente a... Perdi-me aqui um pouco, peço desculpa no calor aqui da situação. À nossa posição... que vocês estão um bocado tarimbados nesta situação, nós temos que pensar para não dizer coisas que não devemos. Perfeitamente. No Douro temos bons exemplos, o que foi aproveitado em termos de Casa de Douro foi positivo. Claro que devemos fazer neste novo modelo algumas correções, claro que não fazem sentido, como por exemplo, eu vou dizer, num próximo sistema eleitoral que não há habitantes suficientes nas aldeias para se fazer uma votação local, mas será concelhia ou será nas próprias cooperativas que existem onde se pode fazer? Portanto, são exemplos de como podemos ajudar e cooperar. Mas, apesar de tudo, o que eu queria dizer é que o sistema da Casa do Douro, com a introdução das cooperativas e com esse elemento regulador, foi importante e continua a ser, porque eu vou dar um exemplo do que aconteceu na cooperativa onde eu sou presidente de Freixo de Numão. Um senhor que está lá desde a Gênese, comigo na direção, diz que no primeiro ano que a cooperativa entrou em funcionamento, os viticultores, os pequenos agricultores, receberam 3 vezes mais pela pipa de vinho. Agora veja se era ou não. Enquanto que antigamente a compra era feita diretamente por intermediários, passou a haver uma cooperativa. Foi isso que esteve na Gênese, depois dos outros pequenas pessoas que estavam localmente, viram que era rendimento e começaram a plantar vinha, e foi dessa forma que a vinha se foi disseminando e uma agricultura, uma cultura que passou a ser feita quando não era. Era amêndoa e era outras por aí fora. Bem, mas apesar de tudo isso, a Casa de Douro dada em todo o sítio como mau exemplo, não é mau exemplo. Porquê que não é mau exemplo? Porque se a vendermos os vinhos, dá para pagar as dívidas. Então, não temos aqui um problema como o BPN, não temos um problema como o BES, que tudo quer passar, apesar de tudo ser tão mau, tem o papel de regulador e ainda dá lucro, entre aspas, ou seja, ainda temos um saldo positivo. Então não é um bom exemplo que o Salazar nos deixou? Adaptado, claro, agora à modernidade. O que nós queremos, de facto, é que esse papel de modernidade da Casa de Douro, de regulador, seja mantido com algumas correções. Não queremos, de facto, que acabe a Casa de Douro, porque então fica sem desregulação. E nós vemos o que tem acontecido ultimamente. O que é que tem acontecido ultimamente com tanta regulação? Bem, fico por aqui. Desculpe só, depois ia para... algumas questões mais, se tu quiseres dar uma...
Terminamos já. Está bom. Porque há aqui três questões importantes que foram colocadas, nomeadamente pelo Sr. Deputado, a questão das intempéries, que eu penso que é importante. A questão do preço pago já... Sr. João Ramos, o preço pago à produção e ainda uma questão importante que foi colocada pelo doutor Abel Lima, que é a questão, naturalmente, da Abel Batista, desculpe, que é a questão tanto da má gestão ou da boa gestão das cooperativas, e tudo passa naturalmente por uma boa gestão. Eu creio que a questão da especificidade das cooperativas é preciso aqui referir novamente. Uma cooperativa não é uma empresa. A cooperativa recebe tudo o que os associados lhe entregam, bom ou mau, muito ou pouco, e portanto tem que fazer a gestão desse volume, enquanto que uma empresa compra o que quer, a quem quer e como quer. E, portanto, há aqui uma diferença abismal, enquanto que uma tem esta função social, que é resolver o problema das pessoas na sua totalidade, e, portanto, tem que resolver depois o problema da produção e da comercialização, e isso implica questões, às vezes, complicadas de comercialização. Uma coisa é vender 1000 pipas num ano, outra coisa, num ano de boa produção, vender 2000. E, portanto, eu voltaria ao princípio, que também foi aqui colocada por um senhor deputado, que tipo de ajuda é que as cooperativas precisam? É exatamente da parte do poder político considerar o setor cooperativo como uma atividade específica. E, portanto, terá que haver mecanismos financeiros de apoio concreto às cooperativas, para a sua modernização, naturalmente para a sua para a inclusão de novos quadros, nomeadamente técnicos, etc., etc., e para o desenvolvimento da sua função enquanto associação de pequenos e médios viticultores. A questão das intempéries é uma questão que nos preocupa bastante. Foi efetivamente feito e bem feito pelo Governo esta ida rápida à região, no sentido de fazer o levantamento dos prejuízos, mas até hoje não sabemos o que é que se vai passar, que tipo de ajuda que se vai ter, em que medida que se vai enquadrar. Portanto, era importante que isto se resolvesse rapidamente, porque as pessoas precisam de resolver. A questão do preço, o problema do preço, naturalmente, que nos preocupa, e esta questão da Casa de Ouro, mais uma vez, tem esta problemática. Que esta ideia, esta situação, e não é pacífico, como se quer fazer passar, que a região esteja perfeitamente calma, serena, pacífica, a assistir a isto tudo, não é verdade. Tanto assim que há uma divisão, uma fraturante na região, em que uns dizem uma coisa, outros dizem outra, outros querem uma coisa, outros querem outra. E, portanto, é preciso, naturalmente, resolver o problema da Casa de Ouro, porque eu penso que é por aí que passa. Também concordo com o Sr. Deputado Lima Costa, e já agora não, nem tudo é mau no meio desta questão toda, que é a preocupação relativamente ao património. Mas, caros amigos, ou se resolve rapidamente esta questão, ou qualquer dia não temos nada, dentro de portas. E, efetivamente, consta-se que há roubos, inclusivamente até já se consta que a própria garrafeira, que tem milhares de garrafas valiosíssimas, já há alguém que a abriu e que naturalmente estará ou Deus dará. Portanto, há todas estas questões que são precisas salvaguardar, sob pena de qualquer dia não termos dinheiro para pagar os nossos compromissos. Mas, caros amigos, portanto, rapidamente, arranjem a solução rápida, porque senão, provavelmente, as questões são muito mais complicadas. A questão do património, atualmente, que é uma questão fundamental. E, como diz o Dr. Ilide, e eu concordo, a Casa de Douro não tem um problema financeiro, isto é, o valor, o património, o ativo que tem, chega. Se não chegasse, não havia tantas pessoas interessadas a quererem, naturalmente, estar lá. E, portanto, mas isto é preciso alguma urgência e não pode ficar isto assim em banho-maria. É preciso atuar rapidamente, porque senão a questão do património, a questão mesmo, enfim, as pessoas começam a desinteressar-se. A Casa de Douro ainda hoje é uma marca muito forte na região. Hoje a Casa do Ouro, com todos os atropelos e com tudo isto, é uma marca forte e isto une. Só quem não conhece, e muito mais no Douro Superior até do que ali, muito próximo da sede. Portanto, hoje as pessoas estão à espera que se resolva o problema da Casa do Douro, como uma organização que represente todos, que tenha naturalmente órgãos próprios, que naturalmente façam esta congregação, e não uma disseminação de organizações. Quero-vos dizer que já as casas exportadoras se preparam para, dentro dos seus associados a quem compram as uvas, constituírem elas próprias organizações para concorrer depois aos lugares de representação. Portanto, isto é altamente perigoso. Isto é altamente perigoso. Quer dizer, se nós continuamos a deixar que estas organizações se constituam com 1.000, com 2.000, com 3.000 associações, qualquer dia vamos ter a disputar os lugares depois no interprofissional toda esta gente. Quer dizer, e vai ser aqui uma luta fraticida quase da região.
Perfeitamente. Essa, eu peço desculpa, só assim aqui muito breve.
Sim, faz favor. Agradecia que terminassem.
Só uma palavra muito breve para sintetizar aqui duas coisas. Uma esta e outra a questão que colocou o Sr. Deputado do PS relativamente a medidas para o setor. Mas já que estou, o Zé tocou aqui neste ponto, eu dizia, e para colmatar muito rapidamente, a proposta do anterior governo foi tão divisionária, que se calhar era essa a intenção, que o permitir que acabe a Casa de Ouro e podem surgir as associações que entenderem. Nós sabemos que é público e é consultar, que os grandes exportadores, quase todos eles, e podemos dar aqui, que são públicos, todos eles estão a constituir associações para depois poder, lá está, estar no interprofissional. Ou seja, por um lado estão na comércio, e por outro lado estão também dentro de nós. Portanto, estão a ver que nós temos dentro do galinheiro, quem é que temos lá? Estão a ver? Portanto, acreditem que é verdade esta situação, que nós não temos nada contra os exportadores, cada um tem que fazer o seu papel. Nós, num lado, eles, do outro, em cooperação, sim senhor. Agora, temos que ver que compete ao Estado criar estruturas, que no caso concreto do nosso Douro será a Casa do Douro, que tenha um papel de representação, cada um faz o seu papel e é bem, porque se a região durou até agora com prosperidade, porquê não manter este bom exemplo? Porquê é que interessa agora todos quererem uma parte grande? É no imediato, mas depois a ação vai cair no futuro. Relativamente ao Sr. Deputado do PS, onde nos disse, então, que mais condições achava que deviam as cooperativas ter, diga, por favor, e de facto nós dizemos, por exemplo, o setor cooperativo, pela sua especificidade, e eu falo, precisa de acompanhar estes tempos modernos, porque senão não consegue pagar a pipa de vinho do Porto ao mesmo preço que conseguem as outras casas exportadoras, porque elas próprias têm quintas no Douro, e há entidades que, vocês sabem, só uma entidade tem 25 quintas no Douro, de grande dimensão, e outras têm mais X, Y, Z, ou seja, qualquer dia já estão a ver. Portanto, o que é que nós precisamos? De nos modernizar, em que, agora no 2020, o que acontece? Nós, se calhar, estamos a concorrer a projetos, precisávamos de ter alguma diferenciação, chamemos-lhe assim, na rapidez, nos apoios, em vez de ser X% passar a ser X mais Y, fruto desta especificidade. Portanto, era essa uma nota fulcral e importantíssima para nós, para a modernização das nossas cooperativas, termos um tratamento mais célere e, se calhar, com mais. Porquê? Porque, por esta especificidade. Por outro lado, que é um movimento que todos, não somos só nós no setor do vinho, mas vemos que é o leite, vemos todos os outros, se queixam de quem? Da distribuição. A grande distribuição tem que ser aqui, acabou com o pequeno retalho e fazem o que querem, metem margens exorbitantes. Vêem-se debates à segunda-feira em programa a dizer que não, que isto, que aquilo, mas sabemos que é tudo mentira. Portanto, vocês peguem casos concretos. Como é que vende a garrafa de vinho para lá? Como é que está na prateleira? E as outras coisas todas. É isso que tem que se fazer. Portanto, aqui uma ajuda, de facto, na comercialização, a regular aí esse setor, de forma a que não façam... Vi aqui mais uma questão só para ver, mas já foi tudo respondido, eu não vou repetir. Obrigado, de facto, não sei se tens mais alguma coisa, Zé. Se quiserem, estamos à disposição por mais alguma questão que queiram colocar. Nós, pronto, dentro da nossa medida do possível e do que sabemos, de facto, do que se passa na região, porque a gente é que está ali no dia-a-dia e que vê podemos dar o nosso aporte, podemos dar as nossas sugestões, que são com intenção apartidária, são com intenção de resolver os problemas localmente. Muito obrigado. Se tiver alguma questão...
Muito obrigado, Sr. Presidente da Unidouro. Eu, os senhores deputados, penso que não querem mais fazer nenhuma pergunta, mais nenhum comentário. Digam.
Esperava só a proposta...
Mas, ó, Sr. Deputado, então teremos que articular com todos os grupos. Querem uma segunda ronda, 2 minutos para cada grupo, ou como é que querem? Pronto, está bem? Pois a proposta por escrito, ela é votada, pois. Está bem? Muito bem. Sim, senhora, obrigado. Aqui, mas vocês não têm que levar a mal que o meu colega João Ramos é vice-presidente da mesa e, naturalmente, não existem as funções a ajudar-me, não é? Não, está-me a ajudar, está-me a assurar. Sim, eu agradeço-lhe. Não, sim, senhora. Sim, senhora, eu agradeço a colaboração. Está terminada, portanto, esta audiência com a Unidouro. Eu quero agradecer ao Dr. Lírio Santos, quero agradecer também ao Sr. Vice-Presidente, ao Dr. Paulo Carido, e ao Presidente da Assembleia Geral, José Manuel Lopes Santos. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado às senhoras e aos senhores deputados, a todos desejo uma boa Páscoa e um bom regresso à casa, está bem? E depois... Ai, mas desculpem, temos aqui um pequeno pormenor. Eu pedi à casa à Unidouro para sair, que eu tinha aqui um convite para vos ler, é muito rápido, acabou de chegar agora, só um bocadinho.
Só um bocadinho.
Senhoras deputadas, senhores deputados, são 2 segundos. Senhoras e senhores deputados, eu queria informá-los. Sr. Deputado, é que não há, quer que... Emília. Senhoras e senhores deputados, enquanto no decurso da reunião chegou aqui um convite da Associação Portuguesa de Produtores de Leite e Carne, filiada na CNA, que convida, portanto, a Comissão, o Presidente da Comissão e é extensiva a todos os senhores deputados, para... para um seminário subordinado ao tema Produção Pecuária, que futuro, que vai decorrer no próximo dia 31 de março, pelas 14h30, num auditório do Parque de Exposições de Braga, em simultâneo com o arranque da 49ª Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação Agro 2016. Convidam o Presidente da Comissão e este convite é extensivo a todos os parlamentares, membros da Comissão de Agricultura e Mar. Portanto, é no dia 31 de março, mais concretamente na próxima quinta-feira, penso que é quinta, não é? Acabou de chegar agora aqui à Comissão.
Sim, em Braga está resolvido o problema da
presidência
da Comissão.
A presidência da Comissão estará resolvida. Agora, naturalmente, as senhoras e os senhores deputados, cada um fica a tomar, toma nota e depois responderá em concreto, está bem? Muito obrigado, boa Páscoa para todos e muito obrigado.